No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
De tudo que é negro torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques de internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zepelim. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zepelim gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra banhar, ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos.
Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e está começando mais um programa Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. O número de assassinatos de LGBT no Brasil subiu em 30% de 2016 para 2017, passando de 343 para 445. E somente no primeiro trimestre desse ano já foram registradas 126 mortes de LGBT no Brasil, de acordo com o grupo gay da Bahia. No programa de hoje vamos falar sobre a população LGBT. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. E eu acho que é bem boa hora esse programa aqui, porque a população LGBT no mundo, aqui no Brasil, é uma das maiores vítimas.
Muito bem, participa do programa a Neon Cunha, que é mulher negra, transgênera, e ela é publicitária. Boa tarde, Neon. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, obrigada.
Neon, quais as principais dificuldades que uma mulher transgênera sofre no nosso país?
Uau, eu acho que a gente tem que passar pelo princípio de humanidade, né? Quando a gente afere condição a um ser humano, negra, ameríndia, indígena, transgênera, e eu afasto da minha percepção de igualdade, dizendo, ali vai a trans, ali vai a negra. E aí a gente parte do princípio de uma normalidade, geralmente a norma é que vai dizer quem é o outro, né? Eu estou dentro da norma, vamos ao pico da norma, que seria o homem, branco, cisgênero, heterossexual. ele denomina o outro, né? Eu não quero me estender muito nisso, vai virar uma tese aqui. A gente pensar, quando eu dou uma condição e afasto, vamos pensar numa população que vai trazer a discussão do privilégio. A gente precisa entender que privilégio não é questionar direito. Direito é o que o Estado tem de comprometimento com uma sociedade, quem constitui esse Estado, a sociedade como si, que faz parte desse Estado. E pensar no privilégio, que é aquilo que eu não me preocupo, né? Sim, então, se eu pensar na condição das pessoas transgêneros no Brasil, principalmente de mulheres transexuais, travestis e homens trans, você tem nome? Você tem identidade de gênero reconhecida? Você tem acesso à escola? Você tem acesso ao trabalho formal, de emprego? E mais do que acesso, você tem garantia de permanência? O seu espaço de trabalho está qualificado para atender a demanda dessa população que durante muito tempo é execrada, é impedida de se qualificar, de vir com um discurso preparado para uma interação?
Aonde o preconceito se manifesta mais, de uma maneira mais aguda? No universo do trabalho, na sociedade em geral?
Não tem como, intersecciona, né? A gente vai pensar num país que tem uma ausência de Estado laico, tem uma completa omissão. Eu sou a primeira pessoa trans no mundo a falar presencialmente na OEA. Então imagina isso, olhar para o mundo. Então, e uma das coisas que eu denuncio junto ao EA é a ausência de laicidade no Brasil. Então, assim, a gente vai, permeia tudo. Eu acho que o mais assustador, e aqui não é questionar como se dá ou não se dá, é o processo dentro da família. Porque o que leva alguém que ansiou por ter esta pessoa, este ser humano, a constituir uma construção do ódio? Eu acho que tem que pensar numa sociedade que começou a expor a construção do ódio e que não quer dialogar sobre isso, né?
Ou seja, não é nem no universo do trabalho, na sociedade em geral. O preconceito começa na família.
Começa. E aliás, essa família também é vítima desse preconceito, né? Esse preconceito antecede, né? Não custa lembrar que a gente ouviu piadas assim, do tipo, antes de ter um filho bandido, ter um filho viado. Antes de ter um filho viado morto, a continuar aqui, né? A gente passa por um Brasil que na ditadura persegue esta população, ouvindo esta histórica. De aqui em São Paulo aconteceu a Operação Tarântula, Riquete e Arrastão. Então você imagina que as carteiras de trabalho, as carteiras, os documentos eram carimbados no passado como homossexualismo. Então se as pessoas não tinham acesso a trabalho, tinham acesso à dignidade. A gente está nesse rastro ainda da ditadura, né?
As políticas públicas estão ajudando a melhorar esse cenário?
Eu acho que o movimento social, a partir desta evolução, desse engajamento do movimento social, que faz uma pressão nas políticas públicas, e aí a gente tem que entender que é a Constituição, é a Carta Máxima do Brasil, que impõe, inclusive, as conferências. A execução depois se dá em algumas gestões, que aí tem que se reconhecer quem de fato fez, que foi na gestão Lula, que é pós mesmo, bem recente, a gente está no processo pós-Constituição, e que vai dizer que o instrumento maior seriam as conferências.
Ora, Neon, segundo a sua visão, o que motiva o Brasil ser tão preconceituoso com relação ao estrangeiro, a questão do gênero de maneira geral? Como você disse, né, que as pessoas às vezes preferem ter um filho morto do que homossexual.
Ou pessoa LGBT, né? Para ampliar. Na verdade, LGBTQIA, gosto muito do Q, que é o queer, que o Brasil não tem tratado, o I das pessoas intersexo e o A das pessoas a gêneros ou mesmo pessoas assexuais. Só para a gente pontuar que eu gosto do LGBTQIA+, e problema de quem tem que estudar essas questões.
É porque também tem uma questão que eu tenho acompanhado, que passa-se o tempo e vai sempre acrescentando algumas letras. Às vezes, para o público em geral, ele se perde um pouco na questão do porque o antes era GLS. Depois LGBT, e vai acrescentando as siglas, e até acho que até por força do próprio preconceito que existe na sociedade, o pessoal se atrapalha um pouco com as letras todas.
Eu vou pontuar só um pouquinho isso, porque era GLS, nem era GLS, era gay. Era sobre homens que se relacionavam com outros homens, afetivamente ou sexualmente, né? Porque também a gente não discute a homoafetividade, que é muito comum aos homens e às mulheres cis, heterossexuais. Mas, e acho que precisa falar dessa homoafetividade, porque de repente você está com o seu filho num lugar e você apanha por homofobia, né? São coisas que a gente tem que começar a pensar. Eu acho que a ampliação do processo são os marcos identitários. Eu acho que nunca, apesar de toda a crise, todo o processo, nunca foi tão produtivo esses marcos identitários, né? A gente, até outro dia, eram os índios. Nós falamos hoje de indígenas e populações originárias, né? Que nem a questão das pessoas negras, né? Foi se reconhecer numa condição para avançar na luta. Eu acho que esse processo que a população LGBTQIA está passando agora, de escuta dos marcos, dos processos. Mas tentando retomar a sua pergunta dessa origem do preconceito, eu acho que é a base de educação, e principalmente porque a nossa educação, a gente fala muito de Paulo Freire, por exemplo, e me incomoda muitas vezes que é só Paulo Freire. Paulo Freire agora método Waldorf. A gente tem o processo do Anísio Teixeira com a americanização da educação do Brasil, e eu fico pensando que às vezes falta muito de Maria Montessori, que pensar primeiro o indivíduo chega para o espaço escolar, de aprendizado, e a partir dessa realidade nós vamos produzir conhecimento. Eu acho que os métodos de educação precisam ser questionados. Quem está dando aula, quem está orientando, pensar que nós temos uma lei para falar de combate ao racismo, que vira um instrumento educacional. Pensar que hoje nós fizemos 12 anos de Maria da Penha, que não é uma vontade do Brasil, é uma sanção internacional, que é uma lei que protege mulheres transgêneros, que durante um período alguns políticos, como Aires Biondino, tenta avançar nessa lei, veja bem que não é uma vontade do Brasil, pedindo para que se removesse a palavra gênero, para que não atendesse a demanda de mulheres trans e de travestis. Então, pense como lidar com isso. A ignorância, e eu acho que a ignorância produz a ausência de humanidade. Isso já aconteceu na história da humanidade com grande sucesso por um tempo. Se a gente colocar, para comparar esses crimes de ódio com a eugenia, tem nome para esse processo. Esse processo de conservadorismo e de excelência, de exclusão, de possibilidade de vivência, se chamou nazismo.
Nazismo, sim. Precisa ser combatido permanentemente.
Ah, não dá para dormir nesse barulho, né?
É verdade. Olha, 43% dos profissionais brasileiros afirmaram ter sofrido algum tipo de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. 38% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBT para cargos de chefia. E uma em cada 5 empresas não contrataria profissionais LGBT. Esse é o retrato do mercado brasileiro.
O retrato é mais bomba. Eu sou uma funcionária pública de 36 anos de carreira. Eu comecei com 12, eu tenho 48. O meu registro é de mensageira, porque não existe a profissão lá. Mas eu sou comissionada como chefe de sessão. Ou seja, há 10 anos praticamente sou chefe de sessão, e não é legítimo, porque é uma comissão, porque não se estrutura a base. A questão e por exemplo, eu sou formada em publicidade e propaganda, depois em artes. A gente pode até questionar a minha qualidade intelectual. Eu acho isso meio de quem vai me avaliar. Eu estou entrando para o doutorado a convite agora, e até não achei gente competente no Sul, estou olhando para o Nordeste. E eu fico pensando nisso, assim. Somando aos dados, tem uma coisa que me assusta mais. O próprio GGB da Bahia, e eu gosto até de usar os dados do GGB, porque durante muito tempo houve uma questão de apagamento das pessoas trans, e o GGB resolveu voltar atrás. Para vocês terem ideia, a gente trata da primeira travesti não indígena do Brasil, 1591, que é Chica Manicongo. Ela era uma pessoa escravizada de um sapateiro na Bahia, 1591, para quem acha que eu assento novo. Agora, o que me assusta é a idade média de vida. Primeiro se falava em 35 anos, agora chegou a 27 anos. E pela experiência acompanhando pessoas em situação de rua, população de rua e a população encarcerada,
é menos da metade da média nacional, que é 75 anos.
Bem menos da metade. E aí, acompanhando a população encarcerada, população de rua, população vivendo em rua, e não só em situação, porque eles falam que eles vivem na rua mais de tanto tempo, eles querem ser reconhecidos como vivendo na rua, eles têm que pensar uma cidade que acolhe a população de rua. Tem meninas que você já vê, entendendo o tráfico da pessoa humana, o aliciamento. Existem meninas de 15 anos, de 12 anos na prostituição. Aí você pergunta, aonde está esse estado de fato?
Muito bem, agora nós vamos interromper um pouco a entrevista com a Neon Cunha. Hoje o tema do programa é a população LGBT, para ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Relatores dizem que Brasil tem que priorizar direitos das crianças em vez de austeridade. A Mônica Greiler, de Nova York, traz as informações.
Um grupo de 7 relatores de direitos humanos das Nações Unidas pediu ao Brasil que reconsidere o seu programa de austeridade fiscal e coloque os direitos humanos do povo brasileiro no centro de suas políticas econômicas. O apelo foi divulgado em Genebra, sede do Conselho de Direitos Humanos. Para os especialistas, as pessoas vivendo na pobreza e outros grupos marginalizados estão sofrendo as duras consequências das novas medidas. Os relatores ressaltaram que isso está ocorrendo num país que já foi considerado como um modelo de políticas progressivas para reduzir a pobreza e aumentar a inclusão social. O alerta partiu após dados recentes revelarem um aumento na taxa de mortalidade infantil pela primeira vez em 26 anos. A subida está relacionada a vários fatores, incluindo a epidemia do vírus Zika e a crise econômica. O grupo citou medidas tomadas nos últimos anos que impactaram de forma negativa a moradia, a alimentação, água e saneamento, educação, saúde e previdência social. Para os relatores da ONU, tudo isso piorou as desigualdades que já existiam no Brasil. Os relatores da ONU citaram a situação de mulheres e crianças que foram os mais afetados pelas medidas, assim como brasileiros negros, moradores de áreas rurais e pessoas vivendo em assentamentos informais, como favelas. O grupo também lamentou o que chamou de regresso em leis de combate à discriminação a mulheres. O comunicado afirma que crises econômicas não justificam todo e qualquer corte. Pelo contrário, as medidas de austeridade acabam prejudicando as pessoas mais carentes. Da ONU News em Nova York, Mônica Greiler.
Olha, com pouco investimento na educação, a solidariedade brasileira, e sem investimento, a população não tem acesso à educação. E claro que amplia-se o preconceito, o desconhecimento em relação à população LGBT.
Uau, eu acho que vai além, né? A gente vem sofrendo esses ataques, essa desconstrução da humanidade. E nem vou falar mais de cidadania. Preciso colocar para aferir cidadania, a condição de cidadão. É preciso reconhecer como humanidade. Eu lembro que conversei com Cássio Rodrigues, que está na coordenadoria LGBT do Estado de São Paulo, e a gente chega a essa conclusão. Também a Adriana, que é a presidente da Comissão da Diversidade na OAB, a gente estava conversando outro dia, e a gente chega a esse lugar como parece que falta humanidade para a população LGBT, né? É aquilo que eu falei, você oferece, afere uma condição e você tira o processo de humanidade. Eu acho que não só isso, né? Pensar em educação como... voltamos a discutir educação, e eu sou formada em arte e educação, eu lecionei durante 10 anos, pensar numa educação que aprecia o desenvolvimento intelectual, não a reprodução de conhecimento. Acho que o grande problema da nossa academia como toda são esses papagaios, né? As pessoas conseguem falar centenas de vezes sobre o mesmo assunto, com a mesma base, e não consegue produzir a provocação, o estímulo. Nós estamos falando de 2018, olhando teorias dos anos 60, 70, quando não, eu tenho que voltar para o zoomorfismo, que é do século XVI. O zoomorfismo é essa ideia de que o corpo era unissex, né? A mulher não era incapaz de expelir o pênis. Então, assim, a gente tem que olhar para um passado, compreender um presente e produzir um futuro. Essa acho que é a máxima que a gente pensa em termos de evolução. Eu acho que o grande fato agora, e sim, eu concordo absolutamente, essa negação, esse congelamento tóxico, nocivo, que as pessoas não estão discutindo, estão vivendo essa realidade. E não adianta também me falar assim, olha, mas é que a população mais pobre não se movimenta, não dialoga. A gente também tem que pensar em uma população extremamente precarizada, colocada a extrema vulnerabilidade, já vive há décadas o estado de exceção que hoje as pessoas falam. Já vivem há décadas essa exclusão social e se cobra desta população o engajamento.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada.
Chico Buarque, é Genio Zeppelin. Nessa música, Chico fez o musical para a ópera do Malandro. Um dos personagens era Geni, uma mulher trans de bom coração que sofria muito preconceito em uma cidade cheia de hipocrisia.
E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Não, é um pouco da sua história, né, essa música.
Olha, essa é um pouco da história das travestis, principalmente do Brasil. Gente, eu gosto muito, o Chico é de uma excelência, né, de uma superioridade, podia botar Chico como se bota margaridas, né? É, a gente fica pensando assim, de qual o período, de como isso não muda, de como é incitada a marginalidade para essa população. E aí a gente tem que pontuar que sim, as travestis, eu acho que é um fenômeno do Brasil, como a gente tem no mundo, para as catuês, para as ladyboys, para as hijras na Índia, para as murris no México, que é uma questão de discutir o gênero para além do binário. Eu tenho o máximo respeito pela travestilidade, eu não me reconheço nesse processo, me reconheço primeiro mulher, depois me deram condição de gênero, mulher transgênero, porque alguém me deu a condição de gênero. Agora sim, o que tem de excelência, recentemente o Isaac Silva, que é um estilista que eu tenho colaborado, ele faz um desfile, o cast todo, as modelos que desfilam são todas mulheres trans e travestis negras. Ele é ovacionado na Casa dos Criadores, quem quiser ver no YouTube, o último desfile do Isaac Silva. E é justamente reconhecendo a contribuição desta população para o entendimento e a discussão da marca.
Vamos ouvir um pouquinho mais a música.
Era dela, prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. A ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão.
Muito bem, agora vamos direto com Maria Fernanda para a redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. São Paulo é uma das megacidades com mais violência sexual. Um levantamento realizado pela Thompson Health Foundation aponta que a cidade de São Paulo, ao lado de Nova Delhi, na Índia, é a metrópole com maior potencial de risco de violência sexual para as mulheres. Na capital paulista, em 2017, foram notificados 2.546 casos de estupro e até julho deste ano foram 1.331 casos, segundo a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. A pesquisa entrevistou 380 professores, formadores de opinião e ONGs que defendem os direitos femininos em 19 cidades ao redor do mundo. Avaliou as práticas culturais nocivas às mulheres em várias cidades cuja população é superior a 10 milhões de habitantes. Também foram analisadas questões com acesso à saúde, mortalidade materna, oportunidades econômicas, controle sobre a saúde reprodutiva, entre outros tópicos, para chegar ao resultado. No quesito de violência sexual, São Paulo está na primeira posição junto com Nova Delhi, na Índia. Também se encontram no ranking a cidade do Cairo, no Egito, cidade no México, Dhaka, em Bangladesh, Istambul, Turquia, Jakarta, na Indonésia, Kinshasa, no Congo, Karachi, no Paquistão, Lima, no Peru e Tóquio, no Japão. Na percepção dos especialistas, Londres é a capital com menor constrangimento para as mulheres. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas novidades do terceiro setor do mundo, faça como pessoas de 173 países. Acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você fica sabendo também como adquirir notebooks, computadores, tablets e CPUs por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada.
Hoje, dia 7 de agosto, comemora-se 12 anos da Lei Maria da Penha, decretada e sancionada em 7 de agosto de 2006. Muito bem. É, foi importante, né, a Lei Maria da Penha?
Importante e vergonhoso para o Brasil, né? Eu acho que a importância está no processo, mas 23 anos de luta para chegar numa lei, precisar recorrer aos instrumentos internacionais, eu teria muita vergonha, né? De pensar assim, o país por si só não deu conta, precisou chegar nas cortes máximas para tomar uma sanção. Agora também dá para questionar o que os nossos produzem, né? Quando na verdade você vê uma excelência numa lei que tem como base a educação. Eu participei agora de um curso pela Escola de Defensoria do Estado de Masculinidade falando sobre falocentrismo, de quanto o homem precisa se rever, se questionar no machismo, na reprodução de machismo, na negação da equidade de gênero. E aqui a gente não está falando do feminismo como misandria, as pessoas têm uma confusão, né? Eu sou uma feminista interseccional. Pensar que a misandria é o ódio ao homem, a gente rejeita tudo que vem dessa masculinidade tóxica, e ao mesmo tempo pensar o feminismo como essa busca de luta por equidade. Eu não acredito na igualdade, eu acredito na similaridade, mas quando eu falo de equidade é que minimamente os salários sejam iguais, que as condições de trabalho sejam iguais. E aí está aí um feminismo que vai lutar inclusive para que a licença paternidade seja próxima da licença maternidade, para que esse pai também assuma a responsabilidade na criação dos seus filhos. E eu acho que isso muda muito, né? Assumir essa responsabilidade, dialogo com a Lei Maria da Penha, não dizer assim, olha, a lei é sobre uma questão de gênero, do gênero feminino, que isso abarca, inclusive, travestis e mulheres transexuais, né? Nenhum favor, é um reconhecimento da legitimidade desse gênero, que vai combater, inclusive, essa questão da ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Se o gênero, que toda vez as pessoas vão brigar, é para justificar que só existe homem e mulher, macho e fêmea, no construto binário, legitimado por quem? A antropologia não me dá essa resposta. Quando a gente vai ver pessoas intersexo com questões gonadais, questões cromossômicas, má formação ou formação ambígua de genital, má formação para alguns, mas geralmente a formação ambígua de genital, que são as pessoas intersexo, a gente precisa ir além para repensar mesmo de que gênero a gente fala. E a outra pergunta muito importante é se realmente, como essa expectativa ideal de gênero, não sei, deu conta do homem que você é, da conta da mulher que você é, da travesti que você é.
Esse é um assunto importantíssimo, né? Questões do feminismo, como você citou, da população LGBT. Como você vê que esses assuntos fundamentais numa sociedade democrática ainda não consta na agenda dos candidatos à presidência da República? Daqui 2 meses nós vamos escolher um novo presidente da República.
Na verdade,
e esse assunto não está na agenda.
Eu fico pensando assim, até está assim, Aliás, eu tenho visto uma grande mobilização. A minha pergunta é outra. Eles estão qualificados? Eles estão preparados para lidar com a pauta? Porque citar por citar, eu cito. Eu posso citar inúmeros. Posso citar Freud, Jung, Lacan, na minha pesquisa atual. Posso citar quem quiser. Mas eu estou preparada para falar sobre eles. Eu estou preparada para falar de Nisa Silveira, de Maria Montessori, para falar de Frida Kahlo, de falar de... as artistas brasileiras, que eu perderia a tarde falando, que revolucionaram o Brasil. Passaria a tarde falando das grandes mulheres, e aqui eu vou ter que citar Sueli Carneiro, Nilce Iraci, Gleidés, Instituto da Mulher Negra, Amelinha Telles. Eu estaria preparado para falar de feminismo, sobre as grandes mulheres, de Djamila Ribeiro, para as mulheres que têm mudado a cara do Brasil.
Se é que eu entendi, você está dizendo que esses candidatos não estão preparados para discutir esse assunto. Esse assunto
não,
ainda...
não, eu acho que eles trazem a pauta. E eu nem acho que eles tenham que ter toda...
Por oportunismo?
Não, não acho. Eu acho que tem pessoas muito bem intencionadas. Que eu acho que muito mais, em alguns eu vejo a culpa. E alguns sim eu vejo oportunismo. Inclusive a gente tem que falar do Pink Money, né? Dessa grana que a população LGBT mobiliza. Pensar que essa a parada LGBT de São Paulo é uma das maiores do mundo. O que ela movimenta. As pessoas perceberam que essas pessoas compram, consomem. Trabalho. E aliás, eu levantaria e bateria palma para uma pessoa que passa todas essas opressões sociais, passa no Enem, se torna um excelente profissional ou uma excelente profissional, é contratada e cumpre as suas expectativas profissionais com excelência. Eu colocaria essa pessoa no topo. Porque eu falo assim, só de imaginar as opressões sociais que essa pessoa passa e ela tem que dar uma excelência na escola, no trabalho, em qualquer dimensão social, por favor, né?
Você sabia, ouvinte, que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 13 milhões de pessoas e que mais de 250 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Eu gosto de homens e de mulheres. E você o que prefere? E você o que prefere? Eu gosto de homens e de mulheres. E você o que prefere?
Ana Carolina com Homens e Mulheres. A música de Ana Carolina faz referência à bissexualidade assumida da cantora, que é uma das principais defensoras do poliamor entre a classe artística brasileira. A música foi lançada pouco tempo depois da cantora assumir a sua orientação sexual.
Homens que dançam tango, mulheres que acordam cedo, que guardam as datas, mulheres que não sentem medo, homens de toda a idade.
Ô Neon, você também gosta de homens e mulheres?
Pois é, infelizmente não. A minha maior tristeza de vida é que eu sou uma mulher trans e heterossexual. Olha que tristeza, né? A bissexualidade, até porque assim, a minha relação afetiva com mulheres tende para um caminho muito mais profundo. Eu sempre namorei, me relacionei, estive casada há 3 anos com um homem, recentemente, estou um ano separada. E eu questiono também a construção da minha sexualidade. Então, este é o lugar reservado a uma mulher transgênera, é a heterossexualidade compulsória. Eu não tenho abertura para questionar e é pensar sobre isso.
Você é o que prefere, e você é o que prefere.
Muito bem, agora vamos falar em cultura?
Falando em cultura.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas mal gastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
Muito bem, com Frank Valverde.
Então, Joel, aqui ao som do Jorge Drexler, uruguaio, né? Essa belíssima canção, Milonga del Moro Judío.
Que ganhou, né? O Oscar, né?
Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar uns anos atrás. Ele ganhou o Oscar com a Outra Margem do Rio, né? E essa música tem tudo a ver com o destaque que eu quero dar hoje para o Falando em Cultura. Árabes e judeus no cinema. São Paulo está com dois festivais de cinema do Oriente Médio. A 13ª Mostra do Mundo Árabe de Cinema e o 22º Festival de Cinema Judaico de São Paulo. Com sessões que ocorrem em várias cidades, várias salas da cidade de São Paulo. A primeira delas, a 13ª Mostra do Mundo Árabe de Cinema, tem como objetivo desfazer estereótipos e preconceitos que existem com relação aos países árabes, né? São mais de 23 produções, sendo 8 inéditas. A 13ª Mostra começa amanhã, com abertura no Cine Sesc, e vai até o dia 27 de agosto.
Essa iniciativa, Frank, dá um prazer de a gente anunciá-la, porque parece que nós somos uma sociedade plural, né?
Exatamente. E serve até para começar a discutir essas questões, né? E também, eu coloquei os dois festivais, né? O segundo festival, que é o 22º Festival de Cinema Judaico de São Paulo, com mais de 30 produções premiadas em festivais do mundo afora, abordando a temática judaica nos seus diversos aspectos, seja sobre história, direitos humanos, imigração, feminismo, música e esportes também. O festival começou no domingo e vai até o dia 15 de agosto no Clube Hebraica. Mais informações para quem quiser curtir um dos dois ou os dois festivais: www.mundoarabe2018.icarabe.org e www.ahebraica.org.br.
Vamos fechar a cultura de hoje com mais música.
Não há doutrina que não vaya, e não há pueblo que não se haja creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé que Dios es en mí.
Agora vamos falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe, ouvinte, da campanha permanente Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, agora nós vamos direto lá para Fortaleza, é isso? Hoje, como já disse no bloco anterior, nós temos 12 anos da Lei Maria da Penha, decretada e sancionada em 7 de agosto de 2006. E vou conversar com ela. Maria da Penha, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo, sim.
Ao longo dos 3 anos nós temos conversado a respeito desta lei que leva o seu nome. Maria da Penha, depois de 12 anos, qual é o balanço que você faz?
É, um balanço não resta dúvida que é positivo, mas poderia ser um balanço muito mais positivo do que aqui, que aí está. É porque nós temos, assim, nas capitais brasileiras, existem as políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel. Mas nos outros municípios, nos pequenos municípios, né, existe ainda muita carência dessas políticas públicas.
O que é necessário para as políticas públicas para realmente que não aconteçam mais situações pela qual você passou há 12 anos atrás?
É, primeiro de tudo, atendendo a uma das recomendações da OEA, a gente precisaria ter a questão do investimento em educação a nível fundamental, médio e profissional, universitário, né? E a gente sabe que são poucos os locais onde a Maria da Penha está indo nas escolas. Isso precisaria ser uniformizado, né? E todos os municípios terem esse assunto para discutir com seus alunos.
Boa tarde, Maria da Penha. Aqui é Franklin Valverde, aqui do Observatório. E eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que a mídia tem dado a cobertura devida à lei em 12 anos? Ou a mídia poderia fazer muito mais na divulgação?
Olha, eu acho que vários estados são insistentes em estar levando essa discussão, né, através das suas mídias. Mas assim, Eu não posso te dizer se é insuficiente ainda. Eu só sei que nesse período, quando a lei faz adversário, quando existe um caso mais assim, tenebroso em relação à vítima da violência, como esses últimos que têm acontecido, a mídia se faz presente, né? Agora, é necessário que o gestor público invista em educação e invista na criação das políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel e funcione de verdade.
O público-alvo da lei Maria da Penha é a mulher negra que mora na periferia e que não tem acesso à informação. De que maneira se quebra, né, esse muro para que as mulheres brasileiras que mais precisam conhecer seus direitos ainda o desconhecem?
É exatamente haver o compromisso do gestor público, né? De criar desses locais onde existe maior vulnerabilidade, né, políticas públicas que façam com que as mulheres, não só as negras, mas as brancas também, as indígenas, tenham conhecimento de como resolver um problema que a afeta quando esse problema for violência doméstica.
Muito bem. Uma mudança significativa que está acontecendo na sociedade, e essas mudanças, não uma só, né, mas são várias mudanças que estão acontecendo, elas provocam ainda muitos assassinatos de mulheres. Embora não só a Lei Maria da Penha, agora recentemente a Lei do Feminicídio, os homens não deixam de agredir as suas companheiras. O que está acontecendo?
Olha, é necessário que as mulheres, se perceberem um relacionamento abusivo, que elas procurem uma delegacia, né, e procurem o centro de referência e coloquem a sua problemática para ser resolvida, para que ela seja ajudada, que ela interrompa esse ciclo da violência. Que é quando o agressor agride e que depois pede perdão e promete não mais repetir aquele tipo de agressão, mas isso não acontece na realidade. Então, esse ciclo da violência, a cada etapa que ele vê, o agressor vem mais agressivo ainda. E é nesse momento em que a mulher tem a possibilidade de perder a sua vida. Então, ela não deve confiar nas promessas de um agressor. Ela tem que tomar uma atitude, porque todas essas mulheres que são assassinadas, que foram assassinadas até o dia de hoje, elas acreditaram que os seus agressores, eles não iriam repetir aquele tipo de agressão. Mas finalmente chega até ao assassinato.
Sabe, uma dificuldade que as mulheres que moram na periferia apresentam é de que quando elas vão registrar uma ocorrência de agressão do seu companheiro ou de um familiar, elas não encontram respaldo nas delegacias de polícia. Não há estímulo. Pelo contrário, elas têm que esperar várias horas para que se registre o boletim de ocorrência. Como mudar essa situação?
Olha, isso aí é um compromisso que o gestor tem que ter com a situação da mulher que sofre violência, né? Quer dizer, é um descaso do gestor público. Assim, vamos ver, a mulher, durante o final de semana, é quando ela é mais agredida. Por quê? Porque os homens estão 24 horas dentro de casa, estão bebendo. Né? Então, por que a delegacia da mulher é fechada nesse período? Funciona só até sexta-feira e diariamente funciona até às 17 horas. Isso não pode acontecer. Né? Agora, tem uma política que está sendo implementada e que, infelizmente, deixou de ser criada, que é a política da Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço, inclusive, padronizado. Né? Hoje nós temos aqui em Fortaleza essa Casa da Mulher Brasileira, que foi criada há um mês e que é um espaço onde as mulheres encontram todas as políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel nesse espaço. Né? Lá a mulher chega, faz a triagem e já vai encaminhada para a delegacia da mulher que existe no equipamento. Vai para o centro de referência, é protegida, fica aguardando, protegida em um espaço próprio, aguardando a ida dela para um outro equipamento num outro estado, né? Esse equipamento seria uma casa-abrigo, no caso dela está correndo risco de morte.
Que não existe em alguns estados ainda, né, Maria da Penha?
Não, existe 5 estados. Né? O daqui do Ceará foi inaugurado há 30 dias e nesses 30 dias foram feitas 1.400 ocorrências.
Muito bem. Aqui em São Paulo já existem algumas delegacias da mulher. Aí em Fortaleza também tem uma delegacia da mulher, mas de qualquer forma é necessário que haja um treinamento dos agentes públicos para que receba essa mulher agredida.
Exatamente, e essa a capacitação tem que ser feita periodicamente, né? Para
verdade.
Os agentes públicos. Não é fazer uma vez e deixar por isso, porque é necessário elas serem capacitadas, teoricamente, pelo menos anualmente.
Mas essas delegacias terão que ser acompanhadas por casas de abrigo, porque há casos graves que a mulher não pode retornar para casa porque vai continuar sendo agredida.
Se a delegada perceber que essa mulher está em situação de risco de vida, se essa mulher se perceber insegura, ela também pode solicitar a delegada, né, que providencie a estadia dela numa casa-abrigo, que é um local onde ela pode ficar abrigada com seus filhos menores.
Muito bem. Para a gente fechar a nossa entrevista, há 3 anos, no dia 7 de agosto, nós entrevistamos você, porque você é um símbolo de uma lei fundamental para as mulheres da população de baixa renda. Na verdade, para as mulheres em geral, porque, segundo uma pesquisa, não só mulheres da periferia, mas mulheres também da classe média alta são agredidas, né, pelos seus companheiros.
Você vê esses últimos casos, o que a imprensa divulgou hoje, são pessoas, são advogadas, são médicos, né? Que foram assassinadas por seus maridos. Quer dizer, elas
é verdade.
Último
dentro,
caso
mas
agora.
Elas não conseguem sair do ciclo da violência.
É verdade. O último caso agora é no Paraná, com aquela advogada que foi morta pelo marido, professor, né?
Exatamente.
Que está sendo acusado. Bom, para fechar nossa entrevista, te agradecendo, foi um grande prazer falar com você. Conte sempre com o Observatório do Terceiro Setor para a gente divulgar não só a lei, mas para cobrar políticas públicas na defesa das mulheres brasileiras.
E outra coisa, nós aqui do Instituto Maria da Penha vamos entregar uma carta a todos os candidatos, a governador e a presidente, né, pedindo a criação dessas políticas públicas. É porque a mulher, nós temos a lei que é considerada a melhor lei do mundo, uma das 6 melhores do mundo. São várias pessoas que têm, vários países que já se basearam na lei, né, para melhorar o atendimento das mulheres, melhorarem, fazer com que a violência doméstica diminua.
O lamentável que a Lei Maria da Penha é uma referência para outros países, mas as agressões e as mortes das mulheres brasileiras continuam, né?
Continuam, exatamente, porque a gente não encontra, com raríssimas exceções, o centro de referência num pequeno município. Por menor que seja o município, ele tem que ter um centro de referência. Porque daí, o centro de referência orienta essa mulher e pode abrigar essa mulher no outro município.
É verdade. Olha, foi um prazer novamente falar contigo. Eu espero que a gente não converse só no dia 7 de agosto para comemorar mais um ano da Lei Maria da Penha, mas que o Instituto Maria da Penha conte com o Observatório para divulgar os seus projetos e falar sobre a condição da mulher brasileira. Obrigado pela entrevista, foi um grande prazer falar com você, um grande abraço.
Outro abraço, obrigada também por esse espaço.
Muito bem, essa foi a Maria da Penha, que por causa dela, né, se comemora hoje 12 anos de uma lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Franklin.
Nós temos uma pergunta aqui, feita pelo ouvinte Felipe Santos, lá da Vila Carrão. Obrigado, Felipe, pela sua colaboração. Então, pergunta para Neon: o que significa a palavra queer?
Queer, eu vou ser bem resumida, e acho que aí vale uma pesquisa na internet. Eu vou falar de um movimento, já pegando o gancho da Maria da Penha, que eu acho que também os movimentos sociais têm uma responsabilidade muito grande, efetivamente, na construção de uma nação. O Black Lives Matter, para fazer um comparativo com outro movimento aqui no Brasil. O Black Lives Matter, ele vai surgir a partir das agressões dos jovens negros americanos, e são basicamente 3 mulheres lésbicas, negras, queers, que vão fazer esse movimento autônomo e extremamente pulverizado, né? Perguntando se vidas negras importam. O queer, basicamente, é quem não está, quem de alguma forma está questionando a cis-heteronormatividade, ou melhor, quem está questionando o padrão. O queer basicamente vem de uma... A estrutura da palavra vem do alemão, para chegar e resumidamente a gente vai falar de excêntrico, aquele que está fora do centro. É bom a gente pensar que a construção da cidade foi feita para quem habita o centro. Todos os marginais, os que estão excluídos do centro, são os excêntricos, os foras do centro. Então todo mundo que vem e questiona a norma pode ser uma pessoa queer. E aí a gente tem, por exemplo, a Angela Davis como pessoa queer, Linda Quebrada como pessoa queer, sei lá, a minha mãe, que é uma faxineira, que sustentou 10 filhos, se ela quiser requerer para si a quebra da normatividade, falando assim, eu me vejo nessa potência de uma pessoa queer que discute o papel de gênero, a obrigatoriedade de estar no gênero. E somando com a Maria da Penha, a gente tem que falar de um projeto muito importante, que eu gosto muito, eu participo da formação, que é das promotoras legais populares, que é um projeto muito importante de combate à violência, que qualifica, que instrumenta as mulheres das diversas regiões de São Paulo, aliás, do Brasil, mas estou fazendo um recorte aqui de São Paulo, São Paulo, ABC e outras cidades do interior. Para quem quiser pesquisar as promotoras legais populares, é um curso que dá uma instrumentação para você entender sobre a legislação e tem como princípio a Maria da Penha.
Muito bem, nós estamos no final do programa. Dois terços das pessoas transgêneras assassinadas no Brasil eram profissionais do sexo. Isso se explica pelo fato de que 90% dos travestis e transexuais utilizam a prostituição como fonte de renda e a possibilidade de subsistência, já que além de passarem pela exclusão social, familiar e escolar, ainda encontram grandes dificuldades em conseguir espaço no mercado de trabalho. Para finalizar, o que você diria hoje para um jovem que não se encontra no corpo masculino e quer vencer o desafio de se tornar um transgênero?
Eu entendo o que você fala, e a gente está falando com uma especificidade dos homens trans, né? A questão é quando a pessoa, eu não uso nem transição, não, quando a pessoa se percebe. Eu acho que isso deveria ser comum a todo mundo. Quando você se percebeu homem cis, quando você se percebe dentro do gênero, dentro da sexualidade. Por isso que a gente fala, que a Simone coloca muito bem, né? Não se nasce, torna-se, mas a frase é mais ampla, né? É quando somente a mediação de outrem define o outro.
É a frase da Simone de Beauvoir, não nasce mulher, torna-se mulher.
Então, a frase é mais ampla, por isso que eu não quero estender aqui, mas ela coloca no meio da frase um questionamento, né? Que somente a mediação de outro pode dar condição de outro. E aí é essa a grande questão, né? É quando você se percebe, é quando você se relaciona com o outro, quando você pode construir junto com o outro. Eu acho que não tem o que se falar. Eu acho que a pergunta principal para essa pessoa é: com o que você sonha? E mais do que com o que você sonha, como você pretende realizar o seu sonho? Nunca foi tão importante a gente falar de utopia. Só com ela a gente realiza sonhos.
Muito bem, pegando o termo da utopia, eu quero agradecer a sua presença. Foi um prazer te conhecer. Conte sempre com o Observatório. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Neon Cunha, que é publicitária, mulher negra e transgênera.
Obrigada.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde, Joel.
Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.